Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Pará para verificar o andamento da colheita da safra de soja 19-20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vanderlei Silva Taídes, ele que é presidente da ProSoja do Pará, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vanderlei, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, a todos do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço aí a participação da gente no programa. Aí.
Vanderlei, as atividades de colheita da soja já começaram por aí? Como é que estão esses inícios de trabalhos nesse momento?
Olha, Guilherme, nós já começamos a colher no nosso polo, né? Paragominas deu start a semana passada, eu acredito que de quinta agora para frente a gente começa a entrar numa participação maior de colheita. Por enquanto está colhendo bem, tivemos agora 3 dias seguidos de chuva, deu uma paralisadazinha aí nas lavouras que foram iniciadas, mas a gente acredita que essa semana para frente dá uma firmada mais no tempo, né? Que, segundo as previsões, a gente vai ter um fluxo menor. Apesar que abril sempre foi chovedor aqui no Pará, mas a gente está aí torcendo para que a gente consiga colher e dentro de uma expectativa boa, né?
E qual que seria a expectativa de vocês para a produtividade média nessa safra?
Olha, o que a gente se viu nesse ano, a gente teve um plantio atrasado aqui, não estava chovendo em dezembro, novembro, que era o início das lavouras, e a gente acabou começando a maioria na nossa região em janeiro, né? Então, a gente estava assim, preocupado com a perca do início do plantio, um pouquinho fora da janela que a gente imaginava começar ali dia 15, 20 de dezembro, mas as lavouras estão muito boas, em visual está muito boas as lavouras. Se continuar do jeito que está, a gente vai ter uma boa produção. Eu acho que acima aí de 55, 58, 60 sacos aí, com certeza nas áreas que mais tem produtividade aqui. Temos informações de algumas propriedades aqui, algumas parciais aí acima de 67 sacos de soja, né? Mas isso é muito pontual, né? No geral. Mas está mostrando, se nada acontecer de anomalia, a gente vai ter uma boa produção. Espero que sim.
A gente recebeu até algumas imagens que a gente vai colocar aqui embaixo do nosso vídeo da entrevista, de algumas lavouras aí no Pará com uma perspectiva de produtividade de 80 sacas por hectare, uma soja plantada em janeiro. É possível atingir esses resultados pontualmente aí no estado?
Não, é possível. Hoje nós estamos, de uns anos para cá, há pouco tempo, a gente está conseguindo aqui algumas variedades que têm se adaptado muito bem na região nossa. Haja visto que é onde a gente se encontra aí, nós não temos uma pesquisa de semente para essa região norte do Brasil. Então a gente vinha plantando o que se plantava em outros estados brasileiros. E agora parece que finalmente a gente conseguiu aí acertar algumas variedades, que está tendo um excelente resultado aqui em alguns pontos, né? Até mesmo que não tem muita área dessas variedades plantadas, que ainda estão, digamos, em teste aí. Mas temos excelentes resultados aí que está sendo aí mostrado aí a todos os produtores aí. E, inclusive, isso aí anima muito, porque nós estamos num custo de produção muito elevado, somente um aumento de produção para a gente conseguir romper aí essa barreira da dificuldade que a gente tem, que é a produção, que é o custo, né?
E olhando para a comercialização, Vanderlei, como é que estão as vendas dessa safra? O produtor do Pará já conseguiu vender boa parte dessa próxima produção?
Olha, nós ainda temos soja sendo vendido, não foi vendida essa produção 19-20, essa safra, né? Mas já estamos, acho que, meio no final. Eu acredito que nós devemos ter aí até uma parte considerada aí para 2021, mas não muito também, mas assim, numa época dessa, você já fechando soja de 2021, para nós aqui que não estamos nem colhendo, é um pouco assim, meio assim, você fica meio perturbado, né? Porque no Mato Grosso, geralmente, quando você faz isso aí, você já está próximo à safra. Aqui nós estamos colhendo, né? E mesmo assim ainda tem produtor que já está vendendo soja de 2021. Né? E nessas horas tem que ter muito cuidado, muita cautela, de repente aproveitar a oportunidade ou aguardar, mas cabe a cada produtor avaliar essa conduta, né?
E aí, com esses trabalhos de colheita se intensificando nos próximos dias, até quando devem ir os trabalhos aí no estado?
Aqui a gente vai ter colheita tranquilamente, mês de abril todo, maio todo e provavelmente um pouco de junho, porque como a gente aguardou muito o início do plantio em janeiro, e aí começou a chover e não parava mais, né? Então todos os dias estava chovendo. Eu mesmo tive muito problema aqui para mim fazer meu plantio aqui, todo dia era chuva. Então a gente vai ter um atraso de plantio, aliás, a gente tem um atraso de plantio e com certeza a gente vai ter também um atraso da colheita. Então eu acredito na vara, maio todinho colhendo e um pouco de junho.
E aí, Vanderlei, como é que está a questão logística de transporte de insumos de produção aí nessa região do estado, diante de toda essa movimentação, essa crise do coronavírus? Chega a ter algum impacto para os produtores aí da região?
Olha, como nós estamos no estado continental, nós temos alguns pontos que sim. A BR-158, aqueles produtores do sul do Pará, sempre enfrenta problemas aí da logística. A estrada sempre tem problema. Ali é uma luta de muitos anos ali, e esse ano não foi diferente, é muita chuva, então tem problema. Paragominas, o nosso polo, nós fomos contemplados aqui esse ano, começou a funcionar semana passada, um porto fluvial aqui no Rio Capim, mais ou menos 45 quilômetros da nossa cidade. Então, está sendo, já está recebendo grãos por lá, já está o porto sendo operado, e com isso vai facilitar um pouquinho a nossa logística até o porto de Barcarena, né? É lógico que não deixa de ter aquele problema. Agora parece que está tendo uma fila lá para descarregamento, lá no porto, porque o nosso porto também contempla aí o região do Mato Grosso, acaba dando um pouquinho de dor de cabeça. Mas a logística para a gente aqui, ela vai ser um pouco melhorada devido a esse início, esse start aí nesse hidrovia do Rio Capim, aqui nas proximidades de Paragominas.
E agora falando um pouco mais da questão do coronavírus, Vanderlei, hoje a ProSoja participou de uma reunião, né, com outras entidades para discutir aí o reabrimento do comércio aí na região de Paragominas. Conta para a gente um pouquinho o que foi discutido nessa reunião por aí entre vocês e entidades.
Aqui não está diferente de outras partes do Brasil. O município tendo aquela questão do isolamento, do comércio, alguns abertos, outros não. Então, hoje foi feita uma reunião aí com a entidade, do setor, prefeitura, Ministério Público, juiz, enfim, todo da cadeia produtiva, enfim, do município, das autoridades do município, para a gente tentar chegar a um consenso aí, ainda mais baseado nessa decisão do STF de ontem, que os municípios começam a ter um pouco de autonomia dessas questões do estado. E pelo que eu vi hoje, a reunião passou um pouco do meio-dia, a gente vai conseguir operar o comércio aqui da nossa região. Lógico que alguns que festa, que tem aglomerações de pessoas, não vai poder abrir grandes bares, eventos, mas dentro da margem que dê segurança, uso de máscara no cliente que foi adentrar nos comércios, aparentemente o acordo foi costurado ali de manhã. Eu acredito que ele vai ser já amanhã, pode ser que já dá o start, para poder autorizar o comércio novamente a voltar a operar, né? Os essenciais, alguns outros, e mais aqueles que não tem seja tão essenciais assim, não vai abrir, mas boa parte do município, comércio local vai poder trabalhar. Isso é muito importante, porque nesses últimos dias agora aí, eu próximo aqui de onde eu estou é a Caixa Econômica, e o que eu tenho visto nesses últimos dois, três dias aí é uma fila gigantesca, né? É uma fila gigantesca ali, que está rodando o quarteirão ali do banco ali, para o pessoal receber ali os recursos do banco. Isso acaba gerando risco, né, que vai de contra tudo que a gente está aí pregando, e é muito preocupante. E uma das coisas, Guilherme, me preocupa muito, que a gente tem observado, por exemplo, nossa região aqui, a gente ainda não entrou naquele lapso total de desemprego do coronavírus. Isso está começando a acontecer. Mas o tanto de gente que está pegando, que está recebendo aquele dinheiro do governo federal, me preocupa. Me preocupa porque de onde saiu esse tanto de gente, esse monte de gente que está pegando dinheiro, recebendo dinheiro, será que esse dinheiro vai dar para todo mundo, vai dar para aquelas pessoas que de fato podem ser demitidas aí em breve, se continuar essa insegurança toda aí? Não sei, é uma situação que a gente, como cidadão brasileiro, preocupa muito, querendo ou não, os recursos que a gente está aportando hoje para a população são recursos que poderiam ser utilizados em infraestrutura, em estradas, em ferrovias, e a gente está aí, né, tendo de gastar esse dinheiro, tomara que a gente gaste ele o mais correto possível, né? Mas está muito preocupante isso aí. Então, espero que passamos logo essa questão dos coronavírus para a gente voltar à nossa normalidade no nosso país.
Wanderley, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário no estado do Pará. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Olha, a mensagem que eu deixo é a seguinte: todos nós devemos ter muito cuidado com nossos colaboradores, nas propriedades rurais, né? Vamos tentar o mais possível aí de evitar a cidade, nesse caso, até mesmo nosso colaborador, nosso funcionário, estamos em colheita, inclusive. Começa a chegar pessoal de fora, caminhoneiros, o pessoal que faz colheita de terceiros aí. Vamos manter um cuidado redobrado no que for possível, aí, usar máscara, quando se necessário se locomover aí na cidade, no comércio em geral. Inclusive hoje, Guilherme, aqui nessa acerto que está sendo fechado aí, todo consumidor vai ter de entrar nas lojas com máscara, viu? Então vale para todos nós produtores rurais, quando tiver de comprar suas peças de reposição de suas máquinas, é isso aí. Então esse é o recado. E vamos torcer para que a gente faça uma boa colheita, o Brasil não pode parar, é nossa atividade aí que hoje sustenta esse país e não vai deixar de ser. Agradeço a todos aí, uma boa tarde para todo mundo, para nós na região, uma boa colheita a todos aí.
Wanderley, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento da colheita da soja aí no Pará. Muito obrigado.
Obrigado a você, a todos vocês. Eu que agradeço.
Esse o Wanderley Silva Ataídes, ele que é presidente da ProSoja do Pará, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras de soja lá no estado do Pará. Segundo o Wanderley, os trabalhos de colheita começaram aí nessa última semana e devem ganhar força nos próximos dias, se estendendo durante os próximos meses. A expectativa é de boa produtividade para a safra de soja 19-20 lá no Pará, depois que as condições climáticas foram favoráveis para o desenvolvimento das lavouras durante todo esse ciclo. Wanderley também comentando que o produtor do Pará fecha negociações nesse momento para a safra atual, restando uma pequena parte ainda para ser negociada, e já busca vendas para a próxima safra, para a safra 2021, uma situação até atípica lá para a região, que começa a colheita ainda nesse momento e já negocia a próxima safra. Por fim, o Wanderley também destacando a situação do comércio em geral lá na região, que busca uma retomada das atividades. Hoje mesmo, nessa quinta-feira, houve uma reunião lá em Paragominas com representantes da prefeitura, de entidades comerciais, inclusive a ProSoja participou também, buscando essa retomada dos comércios lá na cidade. E a recomendação do presidente da ProSoja Pará para os produtores, para aqueles envolvidos nas atividades de colheita, para que se tomem todos os cuidados. Nesse momento, a movimentação nas propriedades vai aumentar, com caminhoneiros, com também trabalhadores realizando a colheita. Então, todo cuidado é necessário, utilização de máscaras, atentamento para as medidas de higiene. Essa é a recomendação do presidente da ProSoja para aquele produtor que inicia os seus trabalhos de colheita lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.